temos que ter sempre atenção duas realidades. É que, de facto, como disse, e muito bem, se não há ignições, se não há área ardida e se não há gestão desse combustível, ele há de arder de alguma forma. Portanto, ou seja, e como aconteceu em 2025, menos ignições, mais área ardida. Face a anos em que tivemos mais ignições e, naturalmente, depois a área ardida é consequente. Portanto, eu penso que é uma estratégia, de facto, que tem que ser repensada na perspectiva de criar, de facto, as condições para haver menos ignições, e aí parte da percepção e sensibilização é muito importante, naturalmente, porque essas aí é o fator humano que tem que trabalhar, mas depois a gestão ao nível daquilo que é a gestão do espaço florestal. E daí, e essa do ponto de vista da realidade do espaço florestal. Mas também não podemos esquecer que, associado a este fenómeno dos incêndios, do risco de incêndio, temos também que pensar naquilo que é a percepção do cidadão perante esse mesmo risco. E eu relevo a questão do risco sísmico, que a gente, enfim, dá uma grande atenção ao risco sísmico, que é verdade e é importante, mas depois, o risco que dá mais, que temos, é onde temos mais mortes. Nós passamos ao lado e só não nos preocupamos com uma área desse mesmo risco, que é o combate. Porque o resto, daquilo que eu, enfim, percepciono, enfim, quem conhece, quem andou em 2017 no terreno e andou em 2025, eu diria, apresenta as diferenças para nós percebermos quais são as diferenças, que é a do território. Mas há outro aspecto também, que é a segurança do cidadão. Em 2017, morreram pessoas naquela estrada da morte, porque, de facto, o país foi surpreendido. Em 2025, tivemos duas situações em que podiam ter morrido pessoas numa autoestrada. Não morreram, porque não houve nenhum carro avariado, como aconteceu em Pedrógão. E então, atenção a isso. Felizmente, em Pedrógão não tínhamos a Nossa Senhora da Fátima para a contenção. Em 2025, tivemos, felizmente. Porque senão tínhamos outra situação igual a Pedrógão. Mas esqueçam disso.
Portanto, com alguns dos sucessos que tivemos desde 2017, nomeadamente na diminuição do número de ignições, chegámos ao problema em que, neste momento, cada ignição tem um impacto desproporcional face ao impacto que poderia ter, digamos, há 10 anos, não é?
Não tenho dúvida.
Porque o combustível ardia com mais frequência. Portanto...
E não só, desculpa, interrompê-lo.
Sim, sim.
Há 10, 15 anos, o incêndio... qualquer incêndio assenta-se genericamente naquilo que é a temperatura, o vento, mas há aqui outra coisa que é importante, e isso é que foi a diferença, a umidade relativa. Ou seja, quer dizer que hoje as condições em que o combustível, portanto, que está disponível, ao ter menos umidade, é tipo ter explosivo ali à mão, ou seja, o nível em que o combustível está, do ponto de vista da capacidade de arder, talvez, enfim, em termos percentuais não consigo dizer, mas está muito mais disponível para arder muito mais rapidamente. Quer dizer, isso cria depois energia, que liberta energia em termos daquilo que é a própria evolução do incêndio, e em função, muitas vezes, do terreno, o próprio incêndio vai criando condições para arder mais pressa, em função do terreno, em função das condições que estão naquele espaço. Quer dizer que hoje qualquer incêndio tem uma dimensão, uma dinâmica diferente do que tinha há 10 anos atrás, face às características, não só meteorológicas, mas também, obviamente, depois daí também a influência, como diz, e muito bem, também a forma como está ou não feita a prevenção desse mesmo espaço, naturalmente que vai influenciar.
Portanto, chegados aqui, me parece, pelo menos para esta breve conversa, que temos um problema, sobretudo, de combustível.
Sim.
De gestão de combustível. E então, o que é que podemos fazer para gerir melhor esse combustível? E que não está a ser feito, aparentemente.
Mobilizar quem gera o espaço, o território. Quem é que gera o território? Ao nível municipal. Os senhores Presidentes de Câmara e os senhores Presidentes de Juntas são as pessoas que conhecem o território. Têm que estar mobilizados. Têm que ter essa capacidade. Se derem essa capacidade às estruturas locais, certamente, as estruturas locais sabem onde é que são as áreas de maior risco. Essa mobilização tem que ser um suporte financeiro. Se calhar, mudando o paradigma, com o mesmo dinheiro ou com menos dinheiro, se calhar consegues fazer melhor trabalho. Diria eu, ao nível daquilo que é a gestão deste espaço. Mobilizando também quem? As estruturas. Este exemplo que eu dei, que eu tinha, que eu queria evoluir, que eu queria desenvolver em 2017, mobilizando a tal Força Especial de Proteção Civil através também das estruturas locais, também, envolvendo as estruturas locais, poderia ser, é um modelo, poderia ser um bom modelo para gerir esse combustível que existe precisamente ao nível local onde as coisas acontecem. Porque se nós conseguirmos resolver o problema local, estamos a resolver o problema do país. O município, o que é o município? O município é um conjunto de freguesias. E as freguesias é um conjunto de bairros. Se nós resolvemos o problema onde ele acontece, estamos a resolver o problema do país. Enquanto não percebermos isto, vamos estar todos os anos a ter problemas com os incêndios. Essa é a minha, enfim, é a minha percepção, de facto, de o que é que falta fazer. É preciso trabalhar aquilo que, onde as coisas acontecem. Quando eu trabalho coisas, locais onde, se calhar, enfim, a necessidade não é tão premente, porque sabemos que os dinheiros não são, os dinheiros são importantes, ou seja, aquilo onde a injeção de verbas, portanto, é sempre uma questão que tem que ser bem pensada e bem direcionada, e, portanto, e temos que definir prioridades, e, no meu ponto de vista, as prioridades é onde as coisas acontecem a um nível local. Se nós trabalharmos a nível local, nós temos os municípios protegidos, temos o país protegido. Enfim, isto não só em relação ao incêndio, como todos os riscos, atenção. E quando tenho uma avaliação a nível nacional de que as pessoas não conhecem o risco onde vivem, como é que se vão proteger? E muito mais, quando, como é que o serviço, isso também é uma coisa que é importante. Por exemplo, neste inquérito que eu desenvolvi, pergunta se tinha a ver, se alguma vez acompanhou ou viu exercícios na sua área de habitação onde vive, nunca viu exercícios de proteção civil. Se também alguma vez teve formação, nunca teve formação. Como é que alguém, neste cenário, tem consciência do que há de fazer perante qualquer tipo de risco? E esse tem que ser o trabalho. Há ferramentas? Há. Há legislação? Há. Tem falta fazer? É fazer. É só isso que eu tenho a dizer.
Portanto, esse propósito considera que já temos relatórios suficientes?
Eu diria que relatórios não faltam. Eu diria que,
É só porque esta comissão também irá produzir um relatório e esse relatório pode ser decisivo.
Eu não estou a falar a nível desta comissão, estou a falar ao nível relatório, estava a falar do terreno. Eu percebi, e se eu deputado também percebeu a minha resposta. Isto já entra na... enfim, seu deputado, agora... uma coisa é um relatório, é uma comissão como esta que está a avaliar do ponto de vista, digamos, daquilo que são as necessidades do país para responder a um problema. Outra coisa é um relatório do terreno que, enfim, nós agora quando temos um incêndio fazemos um relatório e garantidamente que a seguir é mais um relatório para a gaveta porque aquilo já está resolvido. E portanto... infelizmente, o relatório de 2017 de Pedrógão originou, além de um gasto público muito enorme, portanto, foi o julgamento, originou de facto que houvesse um homem inocente em julgamento. Portanto, esse relatório produziu alguma coisa, mas não foi boa certeza para o país, nem para o sistema, porque desse relatório até os dias de hoje, muita coisa falta fazer.
Muito obrigado pelas suas respostas. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada também. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Alfredo Maia. Faz favor, 5 minutos.
Obrigado, Sra. Presidente. Muito boa tarde, ou já quase boa noite, Sr. Coronel. Eu vou ser, enfim, o mais objetivo possível e em falando de relatórios, eu gostava de regressar ao tema do relatório de 2017 da CTI e o Sr. Coronel disse que a Autoridade Nacional fez um relatório, uma avaliação interna, que não foi autorizada a publicar. Eu gostava de saber por quem é que não foi autorizada a publicar e já agora se ele chegou a ser depositado em algum local, se é consultável e se não estiver ao nosso alcance para o consultar, se nos faz o favor de fornecer uma cópia desse relatório.
Sr. Deputado, o que eu disse relativamente ao relatório que a Autoridade desenvolveu, portanto, nós fizemos um relatório. Quando nós recebemos o relatório da Comissão Técnica Independente, nós analisámos o relatório, como é evidente, e percebemos e percepcionamos, de facto, que aquele relatório tinha algumas incongruências. E, portanto, fizemos um relatório que foi, naturalmente, enviado para a tutela, a dizer que, portanto, porque, não sei se é bem, se o Sr. Deputado se lembra, mas havia uma redação do Governo no sentido de que todos os relatórios em matéria relativamente aos incêndios de Pedrógão eram publicados, disponibilizados no site. Infelizmente, esse não foi. Essa é a pergunta que eu não sei responder, porque, de facto, nós enviamos formalmente o relatório para a tutela, como nos competia, mas, enfim, houve um artigo que saiu na comunicação social, na altura, que, por acaso, até tenho aqui, em que diz, precisamente, relatório secreto da Proteção Civil arrasa a Comissão Independente. E depois até explica, de facto, alguns aspectos que são fundamentais. Este relatório foi enviado para a tutela no dia 17 de outubro de 2017. Em função disso, que era um relatório que vinha clarificar alguns aspectos que, de forma errada, nós considerávamos que devia ser corrigido o relatório da Comissão Técnica Independente. Porque, de facto, tinha alguns dados grosseiros, erros grosseiros, que merecia a correção. E daí que depois, se quer que eu diga, não sei como é que esta informação chegou ao I, mas que está cá, a informação está. Era isso que eu estava a referir-me, Sr. Deputado. Outra coisa que eu disse, que não tem nada a ver com este relatório, foi informações de alguns gestores políticos que, enfim, desceram algumas considerações em que nós queríamos clarificar, porque estava em causa a honrabilidade da autoridade, que é de um serviço público, e que foi dito que porque não estávamos autorizados a fazê-lo. Portanto, são coisas diferentes.
Senhora Presidente, eu gostaria que suspendesse neste momento o meu tempo de intervenção, porque aproveito o ensejo para requerer oralmente, e se necessário farei por escrito, que seja requerido ao Ministério da Administração Interna este mesmo documento que aqui foi referido. Eu creio que o Sr. Coronel fará também o favor de acrescentar as referências que forem úteis, no sentido de o pedido ser o mais informado possível.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pedi-lhe então que fizesse chegar esse requerimento por escrito para ficar registado e reiterar o que também já foi solicitado também por outro grupo parlamentar, que nos fizesse chegar então essa notícia onde mencionam esses trechos de, mas já foi solicitado também por outro grupo parlamentar, portanto, que nos fizesse também chegar aqui aos serviços da Comissão e da parte do pedido do Sr. Deputado Alfredo Maia, que nos faça chegar então esse e-mail para fazermos esse requerimento.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom, Sr. Coronel, eu queria colocar-lhe algumas questões relativamente à organização da resposta. Teria muito gosto em falar da prevenção, mas infelizmente hoje já não vamos ter tempo. Mas queria começar por perguntar-lhe se considera existirem muitas entropias organizacionais e de coordenação operacional envolvendo várias entidades que prejudicam a resposta e até conduzem por vezes à perda de eficiência e de eficácia na mobilização de meios.
Não, as entropias muitas vezes é que nós temos, tem a ver não com o sistema em si, mas muitas vezes com a necessidade de termos meios adicionais que por vezes não os temos e portanto Eu senti essa dificuldade, por exemplo, em 2017, em que eu tinha que ter meios voar e que não tinha, por exemplo, horas disponíveis.